é um querer controlar alguma coisa, né? Porque o mais importante é o sentir o que que ele está transferindo, né? Eu acho que é o que que eu estou sentindo ao ouvir aquilo. Eu acho que é isso que Freud quis. É, eu entendo, né? Dessas duas passagens.
Bom, eu posso dividir com vocês como eu fazia e como eu faço. No começo, quando eu comecei a atender, eu sempre tinha um caderno e eu anotava um monte de coisas. E quando o paciente ia embora, também tinha uma avidez por anotar com mais clareza, né, aquilo, passar limpo, né, aquilo que eu tinha anotado. Com um pouco mais de lógica, sem perder as palavras, que eu já tinha anotado rapidamente ali enquanto o paciente falava. E confesso que, de verdade, talvez o foco estava mais em registrar o caso do que em atender de verdade. Eu não tenho clareza se sabia exatamente o que eu estava fazendo. Talvez achava que sabia. Mas tinha muita avidez por anotar. E, inevitavelmente, depois de algum tempo, talvez alguns anos, fazendo isso, inevitavelmente, naquelas faxinas de final de ano, né, que a gente faz, eu tinha pilhas de papel, de caderno, com anotações sigilosas, que não podiam ficar disponíveis em qualquer lugar, então precisavam ficar trancadas. Não tinha lugar para guardar mais aquilo. E aí eu olhava para aquilo e pensava, o que eu faço com isso? Isso é material sigiloso. Para mim, eu dava uma importância imensa para aquilo. Não podia deixar aquilo disponível, tinha que ficar arrumando lugar para manter aquilo protegido. Aí um belo dia cheguei à conclusão de que aquilo não me servia para nada. Dei fim em tudo. E nunca mais tive o hábito de anotar nada. Pode até acontecer de, em alguma sessão, o paciente dizer alguma palavra que eu considere que é muito importante, que há risco de eu esquecer a palavra e eu fazer uma anotação. Mas, de verdade, não serve para praticamente nada, na minha opinião. Porque aquilo que está anotado, a gente não vai usar nunca mais. Ah, mas o paciente pode trazer alguma coisa e eu preciso de uma informação que foi colocada no passado. Pois é, então. Se eu precisar dessa informação, dificilmente eu vou encontrá-la no meio de tantas anotações. Então, de verdade, a menos que, como Freud está ali, né, preocupado em anotar no final do dia, porque afinal de contas ele ia publicar aquilo. Então, ele precisava ali de um relato um pouco mais fidedigno, né? Então, realmente, acho que talvez a grande maioria no começo se sinta muito, muito necessitada até, né, de anotar, para não perder os detalhes, não perder as palavras, não perder o raciocínio. Mas, de verdade, acho que isso não ajuda muito. E aí, acho que ainda dá para abrir a discussão, né? Não ajuda. Mas será que atrapalha? Então, hoje penso que sim, que atrapalha. Então, só para poder puxar aí um pouco, falei um pouco da minha experiência.
Eu, ouvindo você falar, eu achei interessante porque no início eu ficava também muito presa em tudo que estava falando e não anotava na hora, que eu estava atendendo presencial, eu não anotava na hora, mas assim que o paciente saía, eu ficava lá anotando um monte de coisas que eu achei muito importante. Só que depois disso, de algumas vezes, e eu não tinha anotado os nomes. Causou até certa confusão, porque depois eu olhava e falava, é de quem eu misturava, né? E eu trouxe essa confusão para mim, que eu não anotei os nomes, e eu falei, nossa, e agora? E trouxe uma confusão muito grande. Depois disso, eu comecei ainda anotando, toda vez que o paciente ia sair, depois veio online, aí eu anotava, né? Ficava anotando depois que o paciente ia embora. Eu anotava tudo com um nome bonitinho, só que realmente depois eu nunca voltava para ver a história, para voltar tudo isso. E eu via que não tinha essa conexão, faltava uma conexão com o paciente. Eu acho que essa é uma coisa para mim, né? O fato de estar anotando, de estar tão preocupada com o que ele está falando, para depois eu vou devolver do jeito que ele falou e não sei o que lá. Só que isso numa outra sessão, acho que nem ele mais lembrava as coisas que ele já tinha falado e não tinha mais por que voltar. E eu ficava presa nisso e não tinha uma conexão com o paciente. Hoje, eu vejo que eu não anoto mais, eu fico aqui e realmente eu consigo sentir, e aí eu consigo sentir também as emoções que o paciente traz. Que o paciente vai trazendo, vai falando, às vezes ele fala algo e não foi para mim, foi para a pessoa qual ele transferiu, e aí eu sinto a raiva que aquela pessoa provavelmente tinha do paciente. Eu consigo sentir isso quando eu estou despreocupada em anotar, coisa que eu fazia até um tempo atrás, e depois que eu parei, eu comecei a ver que eu também tenho essas emoções, e quão bom é aproveitar essas emoções para as devolutivas do paciente. Né? Porque aí eu comecei a sentir de verdade, não só ele, mas me sentir também, como eu fico diante do paciente. Isso foi muito fundamental para mim.
Pode falar,
Luiz, está tudo bem.
Não, eu acho que assim como o paciente tem que elaborar o que aconteceu na sessão, o psicanalista também tem que elaborar. Né? Ele tem que trabalhar aquilo, e na medida em que ele anota aquilo, eu não encontro outra palavra, mas fica travado, né? Ele não avança naquela, né? Na elaboração que ele poderia fazer, né? Eu acho que isso que vai enriquecendo a experiência do profissional, né? Ele também tem que elaborar a sessão, não só o paciente.
Aproveitando as mesmas experiências também, eu acredito que acho que parece que a maioria, todo mundo, né, acaba pegando, não sei de onde que a gente tirou isso, de anotar, né? Então também segui o mesmo processo, começava a anotar e anotar, e acontecia a mesma coisa. Até que um dia estava atendendo uma paciente e conforme ela ia relatando naturalmente lá a história, imediatamente me veio à mente uma cena do primeiro dia dela entrando, né, no consultório. Uma frase que ela falou logo de cara, na primeira coisa que ela falou. E conforme ela estava contando, e me veio essa cena, veio a cena, inclusive, com a fala e tudo, né? Eu automaticamente devolvi para ela. Então, assim, 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 é por causa disso que você me falou no primeiro dia, quando você chegou. Ela teve um impacto, que ela falou assim, como é que você lembra que eu... Isso já fazia uns 3 anos que ela estava comigo, né? O que eu falei no primeiro dia, né, que eu cheguei. Aí eu fiquei parada, falando assim, nem eu sei, sabe? Mas a coisa aconteceu. A partir daí, eu comecei a prestar mais atenção em mim. E aí eu parei também de anotar. E aí percebi que a gente tem muito mais lugar, né, para armazenar as coisas importantes dentro de nós, né, dentro do nosso inconsciente, e que é uma ferramenta que ajuda, né, e é bem elaborada. Mais do que os arquivos cheios de papel, que aí na hora que o paciente está lá, não dá para você ir pegar o caderninho e ver, né? Já pensou a anotação de 3 anos? Eu ia chegar lá no primeiro dia? Não ia, né? Eu não ia nem achar o caderninho depois de 3 anos.
Eu já escutei o Anderson falar esse do anotar e a experiência dele, já escutei da Sandra também. E todas as vezes que eu escutei isso, eu sempre ficava pensando assim, eu não anotava, até mesmo porque de alguma forma eu já tinha escutado para não anotar. Então eu não iniciei anotando, né? Assim, eu não tenho essa essa experiência, mas o que eu percebo hoje, que quando eu comecei, eu pensava que já vai para um outro lugar, talvez. Eu não sei se ele é correto ou não, mas hoje mudou muito. Então, o paciente, quando falava, né, e me contava uma história, eu pensava no que ele estava falando, eu pensava no que ele estava dizendo, eu tentava, de alguma forma, estar pensando na próxima pergunta, eu estava todo o tempo ali, eu não estava anotando, né? Quer dizer, possivelmente um outro jeito de não estar na história, na conexão ali. Então, eu estava pensando demais, analisando demais, tentando ver demais o que era aquilo e tentar achar o que era, o que deixava de ser. E hoje, eu não me vejo mais pensando. Eu me vejo escutando, eu me vejo, às vezes, reagindo, às vezes, sentindo, às vezes, fazendo uma pergunta em cima daquilo, falando algum algo. Mas eu percebo essa conexão que a Suligia falou de uma maneira muito mais forte e um algo muito mais... É como se fosse automático, sabe? Assim, autônomo, ou seja, acontece de acordo com o que está acontecendo ali. Até mesmo porque cada sessão, ou cada paciente me provoca uma fala, me provoca um jeito de perguntar diferente. E esse parar de pensar, né? Eu entendo que esse pensar no início me afastava dessa conexão. E hoje eu não tenho pensado muito. Talvez pensar depois. Para falar a verdade, também não tenho feito. Mas ali, naquele momento, ficou reações muito mais naturais. E eu entendo que fica muito mais o ambiente do paciente assim, com a conexão muito mais forte.
Para mim faz muito sentido isso que você está falando, Márcio, porque escrever é querer, para mim pelo menos, é querer colocar uma lógica. É você fazer alguma coisa, você ter uma história, um enredo, um sentido, uma lógica, que no frigir dos ovos é uma razão, né? É colocar a razão para aquilo que eu estou ouvindo. E esse pensar, você falou, né? O pensar, de certa forma, escrevendo ou achando palavras na fala da pessoa, para que você elabore uma razão e devolva, né? Quer dizer, tem todo uma lógica, um pensar que talvez vá contra ou não esteja fazendo com que eu sinta quando eu estou nesse processo de estou ouvindo. Então, então era fulano que gostou, põe a palavra tal, e aí tem que captar toda essa informação. Isso é lógico, né? Isso é bem lógico. Então, acho que talvez seja até uma defesa no sentido de não sentir. Você falando agora, me veio essa ideia.
Eu tô ouvindo o Márcio falar. E estou tentando trazer para mim, né, o sentido que isso faz. E aí eu confesso que a palavra pensar me assusta, assim, como não pensar, né? Eu estou pensando o tempo todo. Eu traduziria, trazendo para mim, como interpretar. Eu não estou interpretando. E aí a fala da Silvia, eu acho que ela conecta os dois textos. Quando Freud fala da associação livre, eu penso que não dá para deixar a associação livre, embora ela seja a regra básica da psicanálise, não dá para deixar ela acontecer quando eu estou tentando encadear os pensamentos de uma maneira lógica e sequencial, quer dizer, não tem associação livre. Se eu estou tentando pegar tudo que está sendo dito e transformar aquilo numa sequência de pensamentos lógicos, não tem associação livre, se perdeu a associação livre. Então, embora ela seja a regra básica, a mais antiga, a mais importante, Talvez a única regra realmente que cabe dentro do processo, possivelmente, em muitos atendimentos hoje, ela não acontece. Porque cria-se uma sequência de interpretação, né? De uma lógica. Tem que ter um sentido, tem que se enquadrar numa teoria, tem que ter um diagnóstico, tem que ter uma solução, né? Aí é pior ainda, né? Quer dizer, esse tem que dentro do processo, ele bagunça tudo, né? Realmente. Então, acho que nesse ponto da discussão aqui, os dois temas, eles se mesclam, né? Quer dizer, para ter uma associação livre, realmente precisa dar livre o processo. E se ele estiver sequenciado ali, né, com lógica, não está livre. E aí acho que é uma boa reflexão, né? Até que ponto nós deixamos os atendimentos ser livres? Quando eu digo que é uma boa reflexão, estou falando para mim também, porque os atendimentos, eles são diferentes, né? Às vezes a gente fala assim, eu faço assim. Mas quando eu digo isso internamente, vem uma voz que diz assim, mas você faz assim com quem? Porque você não atende igual todos os pacientes. Tem pacientes que eu falo mais, tem pacientes que eu praticamente não falo, tem pacientes que eu pergunto, tem pacientes que eu afirmo, tem pacientes que, sei lá, a gente trabalha mais aquilo que surge atravessando o processo ali, né? Sabe, um barulho, um evento que acontece no meio da sessão, de repente um telefone do paciente que toca e atravessa ali o processo dele, quer dizer, invade, né, o processo dele. Então, cada paciente eu percebo que eu trabalho de um jeito. Então, até quando eu digo assim, eu faço assim, quer dizer, eu faço assim quando, né? Com quem exatamente? Porque não é igual para todos. Com e aí quem? Essa é a verdade, né? Exatamente.
Porque com o mesmo paciente
também altera.
Uma sessão é diferente da outra, né? Assim.
Eu também pensei que o fato de escrever também é um risco, porque eu escutaria, quer dizer, eu particularmente não anoto, mas vou explicar por que não anoto. Quando alguém fala, né, e eu escuto, e eu vou escrever no papel, eu já corro o risco de interpretar de uma forma pessoal, então eu já perderia, né, a síntese do que é um processo psicanalítico, né, que é de inconsciente para inconsciente. Além do que, eu ficaria, além do risco disso, de que a hora que eu passar para o papel, né, eu privilegiar uma fala ou uma palavra, né, então a anotação aí já correria esse risco. E também, eu acho que quando a gente anota alguma coisa que o paciente, no caso, falou, eu tenho uma tendência a ficar muito no comportamento e não sentir verdadeiramente o que aquele paciente está me mostrando, dizendo e sentindo. É isso que eu penso.
E eu acho, me veio aqui também, a questão da atenção flutuante, né? Que eu acho que é o psicanalista estar disponível ali, né? Ter uma disponibilidade psíquica para e acompanhando, escutando, acompanhando as associações daquele, analisando, me veio isso agora.
Tem uma, isso que você está falando, Mariana, quando, eu vou falar só uma das frases, né, que eu acho que é interessante, ó. O desvio da atenção do médico traz danos ao paciente, né, assim. Não sei exatamente o que o Freud queria dizer com danos ao paciente, mas eu entendo que o não olhar ou não estar lá disponível, que é o que você está dizendo, o quanto aquele processo não perde, né? E estar lá disponível, e não é a junção, não é a conexão daqueles dois que potencializa aquilo lá, não é essa a ideia do que a gente chama de ego auxiliar. Para esse ego auxiliar estar usando, estar ali, de alguma forma, agindo, qual o nível de conexão tem que ter, né? E como não é importante aquela conexão, aquele olhar, aquela disponibilidade, como não potencializa a possibilidade daquele paciente buscar a informação, de achar a ideia, de lembrar. Então, eu acho que isso, não estar ali, é perder esse timing, às vezes. Talvez isso que o Freud tenha falado de dano do processo.
A Sandra falou uma coisa que me tocou tanto. Eu sempre me cobrei disso. Mas cadê o histórico, né? Aí coloca a sigla para não ficar o nome do paciente ali exposto, né? E coloca a palavra, a última palavra aqui. E aí... Não dava certo isso aí. Aí começava a sessão seguinte. Que palavra que ele falou? Que eu não sei. Aí a pessoa começava ali e não se sabe para onde vai aquilo. Ah, mas não saber para onde vai não é deixar aleatório, não é deixar solto. O analista tem que saber o que ele está fazendo. Sim. É o tal do cordãozinho de Ariadne lá, né? Que eu nem sei falar muito bem sobre, só fiquei marcado esse pedacinho, que entra lá, né, com o cordãozinho e sabe voltar, né? Só esse pedacinho. Então, veja, aí eu fiquei pensando, quando a Sandra falou agora, foi um alívio. Já pensou, então, o cara tá lá com 3 anos, aí eu falo, como que eu mesmo... Já que eu não me lembro, né? Eu já anotei, eu não preciso, eu me isento um pouco da ideia de ter o interesse. Eu acho que tem uma questão assim, não é nem. Vou cortar um negócio aqui, fazer um corte aqui no exemplo, dando exemplo. Tinha um paciente que, entre tantos, né, graças a Deus, ele fez fazer assim. Você não lembra? E eu me sentia muito mal, que eu pensava assim, eu não me lembro o que essa figura falou. Começo de análise. E aí eu pensava que tem alguma coisa acontecendo, porque a pessoa senta, abre ali a foto dela na minha frente, ela fala não sei o quê, alguma coisa me puxa o arquivo dela. Tem um arquivo que a gente faz, eu não sei o que é isso de fato. E aí eu pensei, eu vou levar para a supervisão, porque não faz sentido, essa mulher fala e eu não lembro, e ela me cobrando, você não lembra que eu te falei disso aqui? Eu tinha uns 2 meses de análise, e eu pensava, e eu devia estar lembrando mais o quê, hein? Aí eu pensei, peraí, eu não sei a história dessa mulher direito ainda, e eu preciso perguntar mais, e ela não, ela está levantando defesa, e eu não estou conseguindo perguntar, investigar. Ela está se defendendo com essa história dela aí. Porque eu me cobrava quando ela falava isso para mim. Você não lembra? Eu falava, putz, que psicanalista sou eu? Que analista sou eu que não lembro da história dela? E o que, que ela me contou que eu não lembro? Eu ficava num... Sabe aqueles joguinhos do vídeo? Ficava assim. Aí um dia eu levei lá para a supervisão e falei, ó, tem um negócio acontecendo aí. Se a mulher fala, eu fico... Sei lá, estou pensando já em abrir um diário para ela. Aí fui vendo, então aí calmou, né, os gritos internos, o barulho interno calmou. E aí comecei a perguntar, né, não, mas eu já falei isso aí para você. Não, mas eu quero ouvir de novo o que você tem para contar. Conta de novo aí isso aí que você contou. Aí, quer dizer, foi acalmando lá e foi acalmando aqui, né? Então, é interessante isso. Tinha algo ali, na contra-transferindo, que não estava, né? Porque não é natural. A pessoa está contando a história dela ali, você grava, como histórias que você tem de muitos anos. Então, isso é uma coisa do interesse, né? E é comprovado E o cérebro só registra o que você tem interesse. O que você não tem interesse, ele não registra. Né? Então, eu achei interessante isso da que a Sandra falou e me aliviou isso. Eu, fazer o quê? Vamos pegar o registro de mil e pô, e vamos ver o que é. E para finalizar, o que, que isso me cobrava muito, a questão de eu não ter anotado? Como é que eu vou fazer um trabalho com os pilares desse paciente? A parte financeira dele, a parte pessoal dele, como é que eu vou saber que está caminhando, que ele está caminhando bem? Aí o Anderson, aí numa dessas vindas aí para trás, falou assim, eu não sei, ele que vai me dizer lá, com o jeito dele lá, o que, que aconteceu na vida dele, o que está acontecendo na vida dele, e aí eu vou ter uma ideia de que a coisa andou, mas é ele que vai dizer, eu não sei. E faz todo sentido. Eu não preciso conduzi-lo, porque aí eu acho que aí perde-se isso que você falou da Associação Livre de Ideias e vai para o comportamental. Esse camarada tem que ficar de pé. Ele tem que ganhar dinheiro. Ele tem que arrumar uma pessoa. Assim não dá para ficar. Então, assim, que é meio
mas
isso
aí,
mesmo.
Né, ô Márcia, mas ele tem que ganhar dinheiro do jeito que você acha que tem que ser, né? E ele tem que arranjar uma pessoa do jeito que você acha que deve ser para ele também, né?
Exato, exato. Exato. Né?
Você
então...
já desenha a vida do paciente. Vamos
exato,
lá.
Exato, quer dizer... eu acho que assim, é muito corajoso, eu acho que é o desafio do analista, ele olhar ali e falar, e aí, o que é que você tem para trazer hoje? Né? E o que você quer falar hoje aí? Que fala o que você quiser. É muito deixar mesmo a coisa acontecer ali. E você, como analista, que se segure e vá tratar o que tem que ser tratado e como que é. É você que tem que dar conta disso. Né? Ele, como alguém falou, hora que eu entrei aí, estava falando bem legal, que ele que dá conta, o paciente dá conta da parte dele, o analista dá conta daquilo que não segura, daquilo que não dá conta, ele tem suporte dele. Né? Então, acho que é interessante a gente se permitir e permitir o paciente ser livre na sessão dele. Né? Ser livre. Tem gente que diz assim, eu vou finalizar com isso aqui, que eu estou ouvindo muito, né? Muito não, alguns pacientes. A análise é muito sofrimento, né? Quer dizer, exatamente o contrário, você sair do sofrimento, mas para aquela pessoa é sofrimento, né? Aí você fala assim, mas, ué... Não está no sofrimento? Eu não tô entendendo. Então, veja, é interessante isso, né? Ah, gente, eu não queria falar não, porque toda vez parece um sofrimento, né? Aí lá para as tantas, depois, né? Ela disse, ela chegou nessa conclusão, querer ficar no sofrimento, né? É que tu acha?
Eu vou te confessar uma coisa, Márcia. Não tenho a menor pretensão de dizer que isso está certo ou que está errado, só vou falar como funciona para mim. Quando eu recebo um paciente, isso é geral, tá? Pelo menos por um mês, mais ou menos, eu não lembro quase nada do que a pessoa me contou. Se entrar 2, 3 pacientes ao mesmo tempo,
ferrou.
Aí a coisa piora. Porque é um tal de eu pegar a história de um e misturar na história do outro. Vira uma confusão. Aí, depois ali de umas 3, 4 sessões, isso desaparece. E aí, incrivelmente, eu começo a lembrar até daquilo que eu achava que não lembrava. Depois que parece que criou uma conexão realmente, é como se não tivesse ainda uma conexão estabelecida nas primeiras sessões. Então, eu estou tão atento ali ao que está acontecendo, e não necessariamente à história, que quando termina a sessão, eu penso, mas a pessoa me disse, tem irmão, não tem irmão, o pai está vivo, a mãe morreu, Nossa, e se tiver outro paciente que entrou na mesma época, então aí eu penso, não, mas será que é aquele outro que a mãe morreu? Será que é esse? E agora? Aí às vezes eu quero fazer uma pergunta, eu falo, não, mas eu nem posso perguntar, porque de repente a pessoa falou, quer saber? Não vou nem perguntar, deixa assim. Aí o tempo vai passando, as histórias começam a fazer sentido. E aí o que tem que ser lembrado, como diz a Sandra, o que tem que ser lembrado é lembrado. E o que não tem, que não seja, ué. E se eu achar que tem alguma coisa que eu sei que foi dito e que eu não me lembro com clareza, qual o problema de dizer o que você falou? Você pode me contar sobre isso, isso, isso? Ah, mas eu já te falei. Ok, você tem algum problema em repetir? Te incomoda falar de novo sobre isso? Pronto, qual o problema de fazer isso? Né? Mas de verdade, olha, eu já desisti já, porque quando o paciente chega... Nas primeiras sessões, não lembro praticamente nada da história. Enquanto parece que não criou um vínculo ali com o paciente, eu não lembro nada da história dele. Não sei se tem irmão, se a mãe morreu, se o pai morreu, se está vivo, se é casado, se separou, se tem filhos. Faço uma confusão. Não tenho a menor pretensão de arrumar isso. Porque depois de um certo tempo, a coisa se arruma por si. De acordo com o que você falou aí, uma confusão.
Muito bom, eu agradeço.
Se está certo, está errado, não sei.
Sim.
Mas é assim que
Exato.
Funciona.
É exatamente isso. É exatamente isso que você falou. É... Muito bom, eu agradeço de coração a sua fala.
É, eu penso, né, Anderson, que a associação livre de ideias é para os dois. É para o paciente e é para o analista também. Né? Porque ali são dois inconscientes, né, que estão ali trabalhando. E aí eu fico pensando, quando você anota uma palavra, para quem realmente essa palavra tem significado? Você anota aquilo que tem significado para o paciente, mas que também tem um significado para você. Você não anota algo que não tenha significado para você.
Não.
Na verdade? Então, é isso que eu estava pensando. Realmente, eu, às vezes, costumo pegar uma palavra, outra, anotar também palavra que eu acho mais significativa, neste modo aqui, à distância, né? No presencial, eu não fazia isso, mas... eu fico pensando, agora que eu estou pensando isso também, né? Porque eu não olho mais. Eu não vou olhar mais a anotação. E aí, eu posso até me lembrar da palavra dentro do contexto que o paciente trouxe. Que quando ele trouxe aquele dia dentro de um contexto, tinha um significado para ele. E tinha um significado para mim também que anotei, né? Então, é complexo, né?
Eu teve uma fase, acho que logo depois que eu parei de anotar, eu criei um hábito, durou pouco tempo, mas foi um hábito, de anotar só assim, aquilo que terminou a sessão, alguma fala do final da sessão, ou alguma pergunta que foi feita, ou algum comentário do paciente, e aí eu tinha o costume de, na sessão seguinte... Às vezes, colocar aquilo, ou se o paciente não trouxesse rapidamente um assunto, eu colocar aquele assunto. Acho que era pior ainda do que ficar só anotando. Porque aí que não tinha associação livre mesmo, era eu que estava ali querendo encadear um assunto. Então, hoje, se a sessão terminar assim, com algo que eu considere assim, bombástico, que, nossa, aquilo não pode ficar daquele jeito. Mas, ok, terminou a sessão, vamos ver como é que isso segue durante a semana. E aí a sessão seguinte começa, o paciente chega e eu estou ali pensando, como é que ele lidou com isso, né? Se ele não tocar no assunto, eu muito menos. Tranquilamente, não tenho mais a menor pretensão de ter que puxar o assunto e encadear. Porque se o paciente trouxer o assunto de novo... Pode ser que seja positivo para ele, e às vezes nem é positivo, porque às vezes ele traz o assunto, mas ele traz para poder justificar tudo que ele conseguiu justificar durante a semana. Às vezes ele não traz, E depois, talvez, eu comece a pensar por que ele não trouxe. Talvez eu perceba que ele trouxe de uma outra maneira. Talvez eu perceba que ele já elaborou. E talvez eu perceba que ele simplesmente não quer lidar com aquilo naquele momento. E ok. Tudo bem, a análise é dele, não é minha, né? Você está dizendo.
Pois é.
Não sou eu que tenho que ficar à vontade, né? Que tenho que conduzir do meu jeito. Não, a análise é do paciente. Ele é que me diz como é que é o processo para ele. O que é que ele suporta. Acho que tinha muito isso antigamente, sabe? O paciente tem que suportar o que eu achar que ele tem que suportar. Então, eu quero que ele olhe para isso. Eu não deixo ele fugir. Ele foge e aí eu vou lá e puxo ele de novo. Você sabe, ele tem que suportar o que eu quero que ele suporte, quer dizer. Maluco isso, né?
Aliás, é bem perverso isso, né? Porque daí é a onipotência do analista. E quando eu anoto, esqueci de complementar isso, eu acho que eu estou privilegiando alguma coisa que é minha, que é do psicanalista e não do paciente, né? Então cairia nesse erro. E se eu voltar, né, que é um hábito que a gente nem deve ter, né, voltar à sessão, né? Porque se é a associação livre, a hora que abre a sessão, ele é que vai trazer. Caso o analista volte para alguma coisa que ele achou importante, ele já falhou, porque aquilo é importante para ele, né? Então ele está conduzindo o processo, e o processo aí deixou de ser do paciente para ser mais do analista.
É interessante, né, a fala agora da Adriana. Isso é um erro, né? Quando ela trouxe essa palavra assim, você trouxe um erro com tanta ênfase, né? Imediatamente me veio o quanto isso, acredito, precisa também ser lapidado em nós, essa questão de erro e acerto. Porque não existe nem erro e nem acerto, eu vejo mais por experiência. O que o Anderson está relatando, eu, o Márcio, a Márcia, né, a Sônia, nós estamos relatando algo, a Sônia também colocou, de vivência e de experiência. E aí a gente olhar para isso e falar assim, ah, é um erro, isso dá a sensação que tudo aquilo que eu vivi foi perdido, percebe? E essa sensação é muito estranha. E eu acho que isso é a ferida mais latente em todos os seres humanos, né? Independente de profissão ou não. Mas no psicanalista, eu acho que ela é muito permanente. E quando a gente foca no erro e no acerto, nos limita. Porque se eu não fizer certo, vou me basear pela minha experiência entre certo e errado, muitas vezes eu deixei de fazer muitas coisas porque eu não tinha certeza que ia ser certo.
É. Tem um auto-julgamento, né?
Isso, né? Porque aí você se cobra. E aí você não faz. Aí você não faz e você fica parado, estagnado. Né?
É o medo então, do erro, né? O
medo do erro, né? É. Então,
também não tem associação livre, né, Sandra?
Não, não tem nada.
Você está ali tenso, olhando, estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Isso pode ou isso não pode? Não é associação livre também.
Então
fica engessado, né?
Então, a associação livre só se dá também agora com você falando isso, me vem, com a liberdade da minha própria associação livre, como analista.
Uhum. Né? Sim.
E como paciente, eu como paciente.
Eu particularmente, quando eu olho para o meu histórico profissional na psicanálise, eu penso que eu fui muito feliz. Porque eu cometi muitas coisas que talvez hoje, né, podem ser chamadas de erro, mas eu não olhei para elas no momento em que elas estavam sendo feitas como erro e não olho hoje.
Uhum.
Eu olho como etapas necessárias para um processo. E eu sempre, quando eu digo que eu considero muito feliz é porque eu sempre observei muito o que é que eu estava fazendo. E por que motivo eu fazia. Então eu me permiti a liberdade de fazer. E uma vez que eu tinha feito, obviamente eu levava isso para a supervisão e isso era questionado, mas não ficava só nisso. Eu sempre me questionava por que eu fiz. O que me motivou a fazer? E depois que eu conseguia responder isso, ou chegar perto de uma resposta para isso, eu sempre me perguntava, e que efeito isso trouxe? Que consequências isso trouxe? E essas perguntas, elas eram suficientes para ir lapidando, para me dizer o que era interessante continuar fazendo, o que realmente pertencia ao processo, o que era meu, e aquilo que realmente parecia útil, e aquilo que parecia totalmente inútil. E que, de repente, ainda que não fizesse mal para o processo, também não fazia bem nenhum. E aí, vocês estão aqui falando, e eu estou lembrando que uma vez eu fui fazer um curso de... Acho que era leitura dinâmica, com um profissional famoso, vocês devem ter ouvido falar, devem conhecer, o Renato Alves. Ele é uma das maiores autoridades no Brasil, né, de memória, de leitura dinâmica, né? E eu me lembro que, numa das aulas, ele colocou uma imagem. E essa imagem, para mim, ela é muito fantástica. E ela fala muito do que a gente está falando aqui, no meu entender. Ele estava falando sobre memória, né? Sobre capacidade de atenção, sobre distração. E aí ele colocou uma imagem assim. Tinha era um círculo, tá? Então, seguindo ali no sentido horário, né? Começando ali pela parte de baixo do relógio, ali pelo número 6, né? Então, ali tinha um gafanhoto, depois, seguindo um pouco para cima, tinha um passarinho, depois, um pouco para cima, tinha um gato, depois, um pouco para cima, um cachorro, depois, já dando a volta, tinha um leão, e depois tinha um ser humano, um caçador. E aí ele disse assim, nessa figura, quem é que está atento e quem é que está distraído? Aí a gente começa, né? Ah, o passarinho está distraído. Ah, o caçador está atento. Ah, o cachorro... A gente começa a fantasiar ali, né? Viajar. E aí ele disse assim, pois é. Todo mundo está atento e distraído ao mesmo tempo. Ele disse, e o gafanhoto... Ele está atento na folha que ele está comendo. Mas ele está distraído para o passarinho que observa ele. O passarinho está atento no gafanhoto. Mas ele está distraído para o gato que observa ele. O gato está atento ao passarinho. Mas está distraído para o cachorro. E assim por diante. E aquilo ali foi tão rico para mim, porque o que ele quis dizer foi o seguinte... Não tem ninguém distraído, totalmente distraído. Sabe quando você fala assim, ah, aquela criança é distraída. Ah, aquela pessoa não tem foco. Ah, aquela pessoa não presta atenção. Ah, aquele aluno não consegue, tem déficit de atenção, né? Ele não consegue ter atenção. E com aquilo ali eu aprendi que tudo isso é uma imensa mentira. Então, quando eu digo que um aluno ele não tem atenção... Eu estou dizendo que eu gostaria que ele tivesse atenção naquilo que eu estou ensinando. Mas que ele está atento a outra coisa. Tem algo que chama muito mais a atenção dele do que eu estou ensinando. Então, deveria ser eu que deveria perceber que o que eu estou ensinando, a maneira como eu estou ensinando, não é suficiente para atrair a atenção dele. E assim por diante. E por que eu penso que isso fala bastante do que a gente está discutindo aqui, né? Porque é onde está a minha atenção, né? Quer dizer, se eu sou ali o passarinho, né? Quer dizer, a minha atenção está no gafanhoto ou está no gato? Quando eu sou psicanalista, a minha atenção deveria estar aonde, né? No caderno que eu anoto? Na interpretação que eu faço do caso? Se eu estou fazendo correto ou incorreto? O que eu vou levar para a supervisão naquele caso? o que o paciente me conta, a história dele, o que eu sinto, quer dizer, onde é que deve estar a minha atenção, né? Porque de verdade, em algum lugar a gente vai colocar a atenção e de outro a gente vai tirar e vai estar distraído. Então, acho que a questão, né, para mim, é sempre aquela de onde é que está a minha distração quando eu estou atendendo e onde é que está a minha atenção. E o que é que eu preciso melhorar e o que é que eu preciso deixar do jeito que está. Sempre aonde está, porque sempre tem uma distração e sempre tem uma atenção. A gente nunca está 100% atento a tudo que está acontecendo ou 100% distraído a tudo que está acontecendo. A gente está sempre focado em algo e desfocado de outra coisa. Essa coisa que vocês estão falando, né, do pensamento, a gente guarda, né, a memória seletiva, né? Dizer, ah, eu não tenho memória. Não, todo mundo tem memória. O que, que eu guardo na minha memória? Né? O que, que eu escolho guardar na minha memória? Essa é a diferença. Acho que isso é muito rico.
Eu gostaria de falar um pouco da minha experiência. Quer dizer, eu tenho um hábito desde o tempo de faculdade, né? Acho que antes de faculdade, mas faculdade principalmente, em que eu penso escrevendo. Então, desde tomar nota de aula, e uma vez eu já conversei com você, né, Anderson, que você estava dando uma aula e eu estava escrevendo, e você falou assim, presta atenção na aula, que é melhor do que você escrever. Então, é um hábito, é um toque meu, né, de que escrever torna a experiência mais real e mais cognoscível, né? E eu concordo com a maioria do que vocês falaram, eu não estou falando em fazer um relatório do doente ou do paciente, né? Nem da aula, mas anotar aquilo que chama mais atenção. Claro que também concordo com a Adriana que essas coisas são minhas, mas eu acredito exatamente isso, que assim como eu vou guardar da sessão aquilo que me chamou atenção, é aquilo que eu vou escrever. Ele não é um relatório e ele não é uma realidade. Ele é uma reflexão, né? Aquela anotação é uma reflexão. Também concordo com você que é claro que é no começo, quando ainda aquele paciente nós não temos vínculo e ele é um desconhecido e ele traz muita coisa. Então é quase uma anamnese de uma porção de elementos que ele traz. E que eu me sinto desconfortável quando ele fala assim, não, da minha mãe, eu pergunto e ele vai falar assim, não, ela já morreu. Né? Eu prefiro saber. Então...
Eu nem pergunto, viu, Cristina, que é para não correr o risco.
Eu só queria dizer que eu, por exemplo, nessa altura da vida, acho mais difícil deixar os meus toques, né? Então eu continuo fazendo os meus registros porque eles me ajudam a pensar. Concordo com você também, Anderson. Eu não leio os registros, eles servem para organizar meu pensamento. Eu não vou consultar os meus registros. E não é em vez de, quer dizer, não é que eu dou mais importância ao registro do que ao que eu estou ouvindo, não é que eu quero escrever um livro sobre o paciente, então eu vou pegar onde parou, não é nada disso, quer dizer, realmente é a atenção flutuante, é estar disponível, é ter atenção para as pequenas coisas e as grandes revelações, né? Mas eu não consigo, e eu lamento, porque é um tempo a mais, né? Eu não faço enquanto eu estou... Enquanto eu estou atendendo o paciente, eu faço depois, portanto, é mais um tempo que me toma, mas eu não consigo me liberar do papel. E outra coisa, é papel e lápis, né? Então, é uma coisa mesmo muito antiga e eu acho que tem me ajudado, principalmente no começo de um paciente.
Então, eu penso assim, Cristina, que isso é muito rico. Acho que a gente tem aquilo que a Sandra falou agora há pouco. A gente tem muito essa coisa de o que é certo e o que é errado. Então, a gente começa a discutir o negócio, aí isso é o certo. Ah, Freud falou que ele fazia assim, então tem que ser assim, é regra, não pode mudar. Eu lembro uma vez numa supervisão, uma psicanalista falou para mim assim: nossa, eu preciso te contar uma coisa. Eu criei um hábito que está me fazendo muito bem, mas eu me sinto um pouco mal de contar isso para você. Aí eu pensei, nossa, o que será que ela começou a fazer, né? Que está fazendo ela sentir bem e ao mesmo tempo ela está com vergonha de contar para mim. E ela disse assim, ah, você sabe que eu comecei a anotar o que o paciente fala? E eu pensei, falei, nossa, mas por que ela está contando dentro desse contexto, né? E aí ela me disse assim, eu sei que é proibido, que não pode, tá? Mas outro dia aconteceu de eu ter ali papel e lápis do meu lado e eu comecei ali enquanto atendia tal, eu comecei a brincar ali com o lápis e inevitavelmente eu fui anotando algumas coisas e depois, nossa, aquilo ali eu bolei e aí eu começo a pensar e aquilo me abriu um olhar diferente, comecei a perceber umas coisas que eu não tinha percebido. Nossa, olha, eu sei que está errado, tá? Eu sei que não pode, mas para mim parece que faz bem. E aí eu disse para ela, então, mas quem falou que não pode? Ela, não, eu sei que não pode, eu aprendi assim, é proibido fazer. Eu disse, nossa, mas onde é que está escrito que é proibido? Sabe, quer dizer, são experiências. Cada um tem a sua experiência e como diz o Márcio, não é só... com quem? É quando? Porque as experiências, elas se alteram. Então, quando eu digo que eu me sinto muito feliz no meu processo, é porque eu nunca tive receio de vivenciar aquilo que eu achava que tinha que ser vivenciado. Então, podia até, quando eu digo assim, nunca tive receio, não significa também que na hora que vinha a ideia, eu fazia. Às vezes, eu relutava com aquilo. Mas, em algum momento, acabava fazendo. Como já contei aqui diversas vezes, né? De o paciente estar ali na minha frente falando e eu começar a pensar alguma coisa que não tem nada a ver com o que a pessoa está falando e aí começa aquela discussão interna, né? Pergunta isso para o paciente e aí vem uma outra voz e diz assim, não, claro que não, você vai falar um negócio desse, o paciente vai pensar que você está louco. E aí fica, não, mas pergunta, e aí não, mas isso não tem nada a ver com o que o paciente falou, o paciente não falou de nada disso, ele está falando de outra coisa. Como é que você vai perguntar uma coisa dessa? Claro, então, quer dizer, teve uma fase em que isso era uma discussão mental, até que chegou um dia que eu falei assim, quer saber, dane-se, deixa eu perguntar. O que, que tem se o paciente achar que eu sou louco? Talvez até ele tenha um pouco de razão.
Com certeza. É verdade isso, Anderson. Olha, você sabe que outro dia, numa palestra, eu ouvi que um paciente brasileiro foi fazer análise com Lacan, na França, falando francês, né? Uhum. E aí... chegou numa determinada sessão, ele ficou assim, o paciente começou a ficar atrapalhado, começou a falar português. E o Lacan deixou, né? E aí o paciente saiu e falou, imagine, eu falei metade da sessão em português. E aí foram falar com o Lacan. Como é que você atende um paciente e ele está falando metade em português? Ele falou assim, eu não sabia o que ele estava falando, mas ele sabia o que ele estava falando. Eu acho que ele tem um pouco de...
Quem tinha que saber era ele, né?
Ele está se escutando.
Vem por aí, né? Isso me faz lembrar o que a Sandra falou essa semana. A gente estava conversando segunda-feira e ela falou, nossa, no online, de vez em quando a gente tem que se superar, né? Porque às vezes a conexão falha, o paciente fala uma palavra e eu não ouço 10, e aí ele já emenda uma outra e eu não sei se eu corto e faço ele voltar ou se eu deixo ele seguir. E eu não sei o que foi que ele disse, mas é bem por aí. Quer dizer, ele sabe o que ele disse, então está tudo bem. E
no funciona. Fim, dá tudo certo.
Eu não sei quem foi que falou hoje, acho que falou. Os canalistas têm que ter muita coragem, né? Acho que foi a Márcia que estava falando, né? Tem que ter muita coragem mesmo de, sabe, de se lançar mesmo nesse desconhecido. Sabe, de chegar para o paciente e dizer assim, me fale sobre o que você quiser falar. Sobre qualquer coisa, fale sobre o que passa pela sua cabeça. Sabe, vamos discutir qualquer coisa que surja, que eu não preciso controlar o que surge, eu não preciso ter ideia se eu domino ou não. Claro que tem que ter muita coragem para isso, né? Assim como ontem. Ontem eu estava atendendo E num determinado momento de uma sessão, a pessoa estava me contando uma questão de associada à vida profissional. Dinheiro, ganho, trabalho. E me veio fortemente na cabeça uma cena de uma pessoa enforcando alguém com as mãos. Eu via nitidamente as mãos ali, pareciam mãos, dava a impressão, a imagem não era muito clara, de ser uma mão masculina, apertando um pescoço ali um pouco mais delicado, talvez uma mulher. Não tinha certeza disso, mas era claro a cena de duas mãos assim apertando um pescoço. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, não? O que eu faço com isso? A pessoa está aqui me contando do trabalho dela, do ganho dela com dinheiro, e me vem essa cena volta na minha cabeça, e a pessoa fala outra coisa, e eu continuo vendo essa mão apertando o pescoço. Eu falei, ah, quer saber? Eu não vou ficar segurando esse negócio, não. Falei para a pessoa, escuta, o que te lembra uma pessoa sendo enforcada? Nossa, o negócio foi longe. A pessoa me trouxe uma série de lembranças, aí já me lembrei que a pessoa trouxe algumas sessões atrás um parente que se enforcou, provavelmente com uma corda, não foi necessariamente desse jeito, mas tem um enforcamento, e a pessoa começou a me dizer assim, eu não sei exatamente o que é isso, mas agora que você me fala, eu começo a ver duas mãos apertando um pescoço, são mãos de um homem apertando um pescoço de uma mulher. O pescoço está muito vermelho e eu estou me sentindo muito mal com essa lembrança. Eu não sei o que eu faço com isso, eu estou com uma vontade de chorar. Quer dizer, não sei nem para onde vai isso. Mas é assim que funciona. E ok, não sei o que é. A sessão aconteceu ontem, ainda não tenho para onde isso vai seguir. Mas foi muito interessante a pessoa me dizer o que ela estava sentindo e me descrever a cena exatamente do jeito que eu tinha pensado, sendo que eu não tinha descrito a cena para a pessoa. Aí vocês falam, o que é isso? Não faço a menor ideia. Isso é um processo analítico, é assim. E não precisa ficar assustado, tá? Como diz a Sônia, né? Você tomou seu remedinho hoje?
Ou esqueceu?
É, não tomei hoje.
Ontem, hoje não.
Pelo visto, nem ontem, né?
Ontem.
Não, mas isso é associação livre de ideias, né?
Pois é. Então, antigamente eu ia guardar isso para mim, não ia contar isso para ninguém, porque, obviamente, quem é que vai querer ouvir um negócio desse? Ia ficar calado. E hoje eu aprendi que não, que isso faz parte do processo analítico, faz parte do campo ali. E que se eu não divido isso com a pessoa, ou se eu foco em outra coisa e me distraio disso, o paciente perde muito, o processo perde muito, porque isso está trazendo uma riqueza que eu não sei o que é, e talvez o paciente também não saiba, mas a gente vai descobrir juntos. E não sei se vai descobrir agora também, não sei se vai descobrir em outro momento, ou não sei se vai saber que descobriu. Bem, não importa. Importa que a coisa surja e que siga, né? Para onde ela tiver que seguir.
É, Anderson, essa visão que você teve, eu acredito, né, na minha intuição aqui, que pode ser um fenômeno de uma paranormalidade, né, para alguém que tem uma intuição privilegiada. Né?
Acho que não é paranormalidade, não.
É, eu acho que é algo seu isso, né? Eu enxergo que é um privilégio de alguém que tem uma intuição, uma conexão num nível, no mínimo, exacerbado.
Eu podia acreditar nisso no passado, Adriana. Hoje eu não acredito, não. Eu devo ter um histórico de algumas milhares de horas de supervisão feita. E quando eu começo a questionar qualquer supervisionado, qualquer um, no começo todos eles, eu não sei, eu não sinto, eu não sei o quê. E quando você começa a investigar, vai daqui, vai dali, todo mundo tem percepções, todo mundo tem sensações, é que as pessoas não dão valor para isso.
Estão distraídas
elas,
nisso.
Elas estão distraídas para isso. Quando as pessoas começam a ficar atentas nisso, começa a chover informação. Não vejo ninguém que não tenha disponibilidade para isso. É, vejo pessoas que estão distraídas para isso. Mas que não tenha condição, que não tenha disponibilidade, eu não conheço, não.
É a comunicação do inconsciente, né? Essa é a verdadeira comunicação, né?
Exato.
Um fala, você recebe de uma forma, faz uma representação, uma imagem... É um capta do outro. É isso que acontece no processo analítico. Essa comunicação de inconsciente.
É interessante isso. Eu até tinha escutado antes a Sônia falando dessa comunicação, porque o Anderson falou distração, mas eu vou dizer que em mim eu não tinha essa distração. Eu acho que eu sufocava isso. Toda vez que eu percebia isso, quer dizer, eu não era distraído em relação a isso. Mas quando isso surgia ou eu percebia, eu abafava aquilo lá, eu sufocava aquilo do jeito, isso não pode acontecer. Aí vem o negócio da regra, né? Ou seja, isso não é permitido. Aí vem a ideia que eu acho que a Sônia estava falando da associação livre de ideias, me corri se era isso que você estava falando, Sônia. Tá tanto no paciente quanto na gente, ou seja, tá lá no paciente. Mas quando aquilo, eu participo daquilo lá e eu também, eu não permito, em mim não pode, então vou lá e bum, sufoco aquilo, não permito, mas eu acho que também tem um risco, e eu acho que é um risco que eu já, acho que talvez eu sufocasse também por causa disso, porque eu também trazia aquilo, juntava na palavra, então eu estou alucinando,
não é isso.
Né? É uma palavra que a gente, em termos gerais, aprendeu, né? E assim, usou ela durante muito tempo. Né? Então, eu estou alucinando e lógico, não é para eu sair alucinando. Né? Eu acho que isso o Anderson está mostrando no exemplo de uma forma incrível. Tá, pera, é um algo. Eu vou levar esse algo para lá, que eu acho que é isso que eu estou entendendo que o Anderson está falando, mas também não vou chegar lá e falar assim, olha... Eu estou tendo uma visão aqui e é um, né? Isso sim é alucinar, né? Assim,
aí não,
e né? é uma mão isso e a pessoa vai falar é mesmo esse Anderson, ele é do outro mundo, né? Assim, isso sim vai.
Pai Anderson.
Ou seja, isso sim, acho que vai no lugar muito alucinado, né? Assim, vai te colocar numa posição que
meia louca.
Sai da nossa posição, né? Mas assim. Não usar isso e sufocar, quer dizer, eu acho que tem um limiar ali, né? Também é jogar um material que está vindo ali daqueles dois, que o trabalho é para vir aquele material, né? O quanto de trabalho, quanto, né? Quanto tempo demora para vir um material desse, né? Assim, não é na Sim. primeira sessão, não é na décima, não é no primeiro... Demora vir um material rico desse. E aí a gente Sim. sufoca, né? Assim,
e,
por algum
e
motivo.
E a gente, pelo menos para mim, tá? Isso é raro acontecer. Isso é muito raro acontecer. E talvez, quando acontece, não necessariamente eu consiga perceber que aquilo ali é importante. Porque simplesmente pode me parecer uma distração mesmo. Que eu fiquei distraído com algum pensamento, com alguma coisa, e talvez eu associe com alguma coisa que eu esteja pensando, e pronto. Então já não tem nada a ver com o processo, eu não vou nem falar sobre aquilo. E foi muito interessante, porque está muito fresco, né? Então, ontem mesmo, eu ainda fiquei ali alguns minutos pensando assim, mas como é que eu coloco isso? Como é que eu falo isso para a pessoa?
E em algum momento, Anderson, você se perguntou se era algo seu, antes de perguntar? Ou
não,
você tinha uma certeza
que...
É
meu, né? Mas é claro que é meu também. Se está passando por mim, é meu.
Não, digo, mas não é? Se não era uma...
Porque...
Não, porque é dependendo do grau, né, de quando você se permite, não
pode olhar. Eu tenho certeza que essa mulher tem um... O pai não é dela. Assim, mas o que, que isso aqui tem a ver comigo, né?
Ou se com o ela. Então, fez eu fico efeito,
quieta.
Né,
é, eu fico quieta porque eu falo, eu não tenho esse, todos esses anos de supervisão para... Então. Né? E eu sei que também, se for dela, vai repetir. Vai repetir, vai repetir. Então, se for meu também, vai repetir não só com ela, mas com muita gente. Então,
eu acho que assim, tem essa... uma fala muito importante. Eu acho que no passado eu tive muito preso nisso. Ah, isso é seu, ah, isso é meu, ah, isso é do paciente, ah, isso é do analista. De verdade, hoje, eu considero que isso é uma trave imensa. Não tem nada que seja do paciente, não tem nada que seja meu dentro de um processo analítico. Só tem aquilo que é nosso. Se aquilo se manifesta dentro de um processo analítico, aquilo não é do paciente. Aquilo é meu também. Se não fosse meu, eu não estaria ali. E se eu percebo algo, não tem algo que seja meu e que não pertença ao paciente. Pertence a nós. O processo analítico é um processo de uma dupla. Tudo que acontece no processo pertence à dupla. Quando eu consegui entender isso, e vou falar para você, foi complicado porque isso teve que ser meio que parido, tá? Porque eu não vim de uma escola que olhava dessa forma. Hoje eu sei que tem várias escolas que olham assim. Mas eu não vim de uma escola que olhava assim. Eu vim de uma escola que dizia, isso é seu, isso é do paciente.
E não pode, e o que é seu...
Não, e não mistura, tá? não mistura que vai dar isso é gasolina e isso é fogo. Se você encostar um no outro, explode. Então, deixa bem separado o que é seu e o que é do paciente. E aí, então, quando eu consegui entender que não tinha isso que é seu e do paciente, é nosso. Nossa, a coisa fica de uma riqueza, mas de uma riqueza. Sabe, porque aquela coisa que quando você consegue olhar para isso, você não tem a menor dúvida. E aí desaparece essa coisa, essa cobrança, sabe? De, ai, mas você tem que fazer isso com isso, isso pode, isso não pode. Não. É um processo e ele é vivo. Ele está pulsando. É nosso. Então você trabalha, eu trabalho, e não necessariamente você obtém o resultado quando você trabalha. Quando um trabalha, a gente percebe muito isso em supervisão.
Eu ia falar isso.
Eu tenho, sim, talvez até porque quando você consegue olhar, às vezes eu conheço a história do paciente, conheço a do supervisionado, conheço a do analista, que está do supervisor, do psicanalista, conheço a minha. Então, eu consigo, às vezes, olhar, em alguns casos, a história em vários degraus. Então, conheço a minha história, conheço a história do psicanalista que está ali, conheço a história do psicanalista que ele atende, conheço a história do paciente dele. É incrível perceber. Você mexe aqui. Então, eu estou ali numa supervisão e a gente mexe ali, naquela supervisão. Eu vejo as coisas se alterarem na minha vida, na vida do paciente, na vida do psicanalista daquele paciente que eu estou fazendo a supervisão. Então, claro, não é sempre que a gente tem acesso a todos esses degraus, né? Mas quando a gente tem, é assustador. De ver como você mexe num lugar, parece um joguinho de dominó, sabe? Você derruba uma pecinha, você derruba aqui, vai cair a pecinha lá na frente. Parece que não tem conexão. Mas aí você vê claramente a conexão. Está tudo ligado. Não tem nada desligado nesse processo. Isso é lindo. Então, essa é a minha visão hoje. Não tem nada que seja meu ou que seja do paciente. É nosso. Pertence a nós todos.
Da mesma maneira que todo mundo que está aqui hoje, nessa reunião, também tem um elo que, se cada um agora dá uma parada e se perceber, o pouco que cada um falou tem um pouco na história de cada um que está aqui. Isso sim, isso é a magia, né? E com tudo isso, né, eu usando a fala da Cristina, que anota tudo, né, e que gosta de anotar, que é uma metodologia dela, eu também tenho a minha metodologia, minha semelhante, que, né, por isso, né, a Cristina está entendendo o que eu estou falando,
Peguei, na hora que vocês estavam falando, eu fui, peguei as minhas anotações e abri na página. Olha só. E aí, quem está falando não é a Sandra, é o Nazio, tá? Se o paciente sente que o analista tem o firme desejo de viver o que ele vive interiormente, ele será mais receptivo e disposto a seguir avançando. Quanto mais comprometido autenticamente o psicanalista escuta seus pacientes, mais apurada fica essa sensibilidade, tornando mais fácil obter êxito no tratamento. Ah, não é eu que falei, não foi o Anderson, o Márcio, não foi ninguém. Isso foi, né, notas que eu tirei do livro, né, A Psicanálise e Cura, que eu sou apaixonada por esse livro, e que, conforme estava falando, automaticamente me veio né, as anotações, e eu fui pegar e estou compartilhando com você, né, com vocês. Né? Então, olha como... Né, não é nós que estamos falando, né? Ele simplesmente deu voz àquilo que muitas vezes a gente achava que estava errado. Quando eu li tudo isso, né, eu falei, puta, até que enfim eu não estou louca, né? E não preciso tomar remédio, né, Sônia?
Pelo menos se tiver, não está sozinha, né?
Tem, não estou sozinha, tem o Nazio. O receituário é do Nazio, tá? E ainda ele coloca, né, numa das observações, fazer desse dom uma ferramenta que é preciso aperfeiçoar constantemente. Treine observando e fazendo trabalhar a imaginação. Então, né, é isso que eu queria dividir com vocês.
Eu queria dividir um sentimento que eu tive. Eu comecei a fazer psicoembriologia, né? E eu sou daquelas que anoto, gosto de anotar tudo, né? Como o paciente está falando, e aí eu tinha esse hábito, aí tive que me policiar para ver se eu conseguia sentir mais quando estava atendendo, e agora eu anoto ao final, tenho essa necessidade de anotar ao final. E aí, eu comecei a fazer psicoembriologia, e aí eu estou estagiando, fazendo uma grávida, e um bebezinho nascido de 2 meses. Quando veio o bebezinho de 2 meses, eu falei, bom, a fala ainda não está instituída, é um bebê, né? E aí eu falo assim, eu entendi isso que você está falando exatamente agora, eu estou processando que é o que acontece na sessão com o bebê. Que o bebê, eu converso com ele, de alguma forma ele responde. E a gente, e aí a mãe, o primeiro começo é com a mãe e tal, mas quando ele me fala, me vem sensações que não tem como anotar aquilo, não tem como, não tem uma fala, não tem nada, mas de certa forma é um exercício lindo de como inconsciente com inconsciente trabalha, né? Sem a linguagem que nós estamos habituados de adultos, né? Mas você falando isso, assim, me veio o atendimento com o bebê, que a mãe fala, a gente conversa, daí depois vou para ele, né? Antes da visualização, eu converso com ele. E é muito interessante, assim, esse sentimento que vem ao atender. A cada sessão eu estou aprendendo cada vez mais e a gente se conecta. Eu entendo que acabou a sessão, que a gente conversou ali, que teve uma conexão, né? Então, acho que a psicoembriologia também, isso é muito legal, porque além de você olhar para o seu bebê, né? Para você, bebê, mas olha também para essa conexão não falada, que é muito interessante, muito, muito rico.
Você trouxe uma frase aí que para mim é muito importante. A cada sessão eu aprendo mais. Acho que isso é muito legal. Sabe, não é aquela ideia de, eu tenho um conhecimento, eu é que sei, e aí eu vou lá levar aquilo. Não. Eu vou lá de peito aberto. Claro que eu tenho que ter um conhecimento prévio para poder estar lá. Mas, de verdade, esse conhecimento ele só me possibilita chegar lá. Quando eu estou lá, de verdade, eu não vou estar usando esse conhecimento. Eu vou estar de peito aberto. E aí eu vou me permitir aprender algo, aprender mais. Eu, particularmente, sinto assim, cada atendimento eu aprendo mais alguma coisa. Não necessariamente eu sei o que é que eu aprendi. Às vezes eu não sei dar nome, às vezes eu não sei o que é, mas eu sei que eu aprendi alguma coisa. Eu sei que eu levei alguma coisa daquilo ali, né? E que vai ser útil em algum momento, que vai ser útil de alguma forma, que vai construindo, né? Isso é muito, muito importante. Para mim, essa fala aí é muito, muito rica.
Professor Anderson, só me fez lembrar do meu estágio. Vieram 4 crianças para mim. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou lidar com essas 4 crianças? Porque eu não me lembrava muito, né? Assim, eu falei, mas pai, levei para minha análise, né? Ainda fiquei pensando, falei, vou, não vou? Aí falei, vou encarar. E confesso que o que eu ouvi o senhor falando, eu aprendi muito com essas crianças. Tanto é que hoje estou fazendo um curso paralelo, psicanálise com crianças, para ter mais, saber manejar melhor, né? Ter mais alguns conhecimentos aí que eu acho que é importante. Apesar que eu sou pedagoga, mas não tem nada a ver, né, na psicanálise, não falar assim, ah, não, pedagoga, não, não tem nada a ver. Ali é diferente, né? É uma situação bem diferente ali. E confesso que eu não anotava nada ali. Eu não anotava, acabava a sessão, é diferente você com a criança ali, e realmente tinha situações que eu me via, né? Eu falava, nossa, por que caíram essas crianças aqui comigo, né? Que tem a ver isso? Mas essa conexão, essa conexão que a gente faz com as crianças e com os adultos, nossa, é muito rico, mas confesso que eu aprendi, elas me surpreendiam muito com as falas, né? Me lembro até um dia que eu falei com um paciente que eu falei, não sei o que eu falei para ele de cores. Que eu falei, não sei o que comentei com cores. Ele foi falando umas cores para mim, marrom, não sei o que. Aí eu falei, tá, mas o que é isso? Ah, isso aqui estou montando um hambúrguer. Não sei que coisa que eu fiz assim. Eu não falei, nossa, às vezes as crianças elas vêm com umas coisas assim quando você menos espera. E é uma coisa rica, né? É uma coisa assim, bem, bem pura deles. Mas eu sei que, olha, aprendi muito. E confesso que eu não consegui anotar, tomar as anotações com eles. Eu pegava algumas anotações antes. Depois que eu vi o senhor na palestra, o dia falando, que também não anotava. E conversando. Aí eu fui, não sei, eu falei, verdade, né? Eu falei, nossa, estou com um monte de coisas, tenho um monte de coisas anotadas. Eu vou fazer com o quê? Com tudo isso. E cada paciente que vinha, eles, no dia seguinte, vinham com outras coisas totalmente diferentes, né? Então, não fazia mesmo sentido. Eu fui diminuindo. Confesso que eu fui diminuindo. Eu fui colocando, sabe, palavras-chave, né? Com o tempo. E foi melhorando bastante. Mas é um aprendizado, realmente. Isso daí, a gente, como aluno, é uma coisa. Depois vai passando. Vai por um ano. Às vezes, você vai tendo essas noções, né? Como a gente está tendo, como eu estou tendo hoje. Hoje eu estou aprendendo muito ouvindo vocês aqui. Muito bacana. É isso.
Pode falar.
Quando você falou que é nosso, eu lembrei de uma coisa bem relevante. No curso Como Trabalho um Psicanalista, você, quando você está atendendo um supervisionado e o paciente, a conexão é daquele paciente, do psicanalista, do analista daquele psicanalista e seu. Aí você falou, é sistêmico, né? Ou seja, eu mexo, né, com uma peça e isso vai ter uma interferência, né, no todo. Eu achei bem interessante. Então, o conteúdo que um paciente está trazendo, ele está ligado ao psicanalista, que está ligado ao analista individual e assim por diante. Eu acho isso bem, bem interessante e alguém falou, né, é como se fosse mágico, né? É, a gente pode falar que é um fenômeno, né, da psicanálise.
Eu diria que não é da psicanálise, não, isso é da vida. É que a psicanálise, ela denuncia isso. Acho que isso acontece em todos os lugares, em todos os
Em todas as relações, né?
Sim, é que a psicanálise, ela tem ferramentas para denunciar isso.
Uhum.
Mas nem acho que a psicanálise não, isso pertence à vida.
Sim.
E eu, particularmente, quando eu falo isso, eu não estou falando de forma teórica, não. Estou falando de forma prática, porque eu já vi isso diversas vezes. Diversas evidências disso.
Você diz nas relações pessoais?
Em supervisão em grupo, isso é muito claro. Eu, às vezes, até gosto de brincar com isso. Quando termina a supervisão, eu digo... O que é que teve em comum nessa supervisão, em todos os casos que foram trazidos? Às vezes até faço isso, quando tem um grupo.
Uhum.
E sempre tem um tema que foi central para o grupo todo. Sem contar aquelas coisas assim, do tipo... Às vezes até brinco, né, nos grupos também. A pessoa diz assim, ah, eu não preciso nem fazer a minha supervisão, já foi. A pessoa trouxe, nossa, para mim já é suficiente. Tudo que eu tinha para trazer, para falar, já foi dito, já foi falado. E eu não tenho mais nada para dizer. Às vezes eu até brinco assim, então tá, eu vou fazer assim, eu vou cobrar uma só, eu vou cobrar todas as supervisões e vou fazer uma só. A gente faz um grupo, eu cobro todas, mas faço só uma, porque é tudo igual. E é verdade, é tudo igual mesmo, eu já sei disso.
É, isso acontece também nos grupos didáticos.
Provavelmente. Então,
com certeza.
Isso não é um fenômeno da psicanálise.
É.
Aí fala, ah, isso é paranormalidade. Não tem nada de paranormalidade, isso é a vida. Se tiver a paranormalidade, é a paranormalidade da vida. Aí já não é paranormalidade, é a normalidade. É assim, é que a gente não costuma estar atento para essas coisas, né? Ou a gente está atento, como disse o Márcio, mas não está... não se permite, né? Porque acha que isso é uma loucura, que isso não pode, que isso é outra coisa. Não, é assim, esse é um fenômeno da vida. Para mim, tem a menor dúvida. Ele acontece em tudo quanto é lugar. Claro, se eu estou numa outra situação, num outro grupo, eu também percebo que talvez a coisa esteja acontecendo. Mas eu não tenho como questionar as pessoas também não vão falar sobre isso, quer dizer...
Uhum.
Não tem uma ferramenta para levantar esse conteúdo, né? Mas na psicanálise a gente tem a ferramenta. Uhum. E aí o fenômeno fica óbvio. Muito óbvio.
Com certeza.
Né?
E é chamado de paranormal porque... Também existe um critério sobre normal, né?
É. Então, o que é normal?
Aquilo que foge daquele normal pré-estabelecido passa a ser paranormal, né?
Sim,
e que na realidade
que é normal,
não,
né?
É. O que é normal.
Normal é uma norma estabelecida, né?
Isso.
Em que momento, né?
Uhum.
Em que parâmetros?
Aí eu fiquei pensando do aprendizado. Quando a gente se forma, né, a gente sabe a teoria, né, a gente lê um pouquinho mais ainda, ixi, agora, né, e agora eu consigo ver mais que todo mundo, sou um ser especial na Terra, né? E aí, você vai lá toda cheia de, né, saber e a estrutura, sei lá que lá, ajuda você a ficar, você, enfim, captou lá, né? E aí, um consciente do outro e tal. E aí, você vai. Eu lembro quando. Lá nos primeiros anos, né? De formado. Não que tenha tantos anos assim, mas bem lá. Quando eu acabei de formar, estou querendo dizer da arrogância e do aprendizado. Como a arrogância, esse negócio de tem que ser assim, se não fizer assim, atrapalha o progresso do seu. Né, parâmetro, mas assim, seu mesmo. E de conhecer quem você é nesse trabalho. Né? E aí, você falou, vi umas coisas assim que, depois que você falou aquele negócio do atravessar, chegava até a incomodar, o negócio de todo mundo estava sendo atravessado por alguma coisa. Era um tal de flecha para cá, flecha para lá. Então, enfim, E aí, enfim, eu lembro disso. Não, agora eu sou um ser que só que atravessa e vou. Atravessou, eu vou perguntar. É isso aí. O Wander falou. A gente tem isso, né? O Wander fala, a gente vai lá. E aí, eu quando eu comecei aqui sendo empolgada, né? Que eu percebo, eu vou perguntar. Isso aí. E aí a pessoa falava, não. Eu quase falava assim, não, mas o Wander falou, quando atravessa, a gente pergunta. É isso. Mais um pouco eu chegava nesse nível. E aí eu... E não pode, né? Você sabe que, graças a Deus, tem as regras que nessa hora é bom. Você não vai, né? E aí eu ficava bem chateada, assim, pensando assim, não tá dando certo o negócio do atravessar para mim, né? Claro que não vai dar certo para mim, né? Ele falou, é dele, a experiência dele. Né? Então aí, aí eu passo aí uns aninhos e tal, né? E aí agora às vezes vem, você fala assim, a mulher fala, ah, é porque meu cachorro, não sei o que, meu cachorro e não sei o que, eu deixei meu cachorro. Como foi a separação da senhora com seu marido? Que aí vem na cabeça, como foi a separação? Você fala, a mulher tá falando do cachorro. Tem nada a ver com o negócio de separação de marido. Que tá com isso na cabeça, tá? Tá aí sem remédio. Aí, gente, aí, senhora, como foi a separação da senhora com o marido da senhora? Eu assim também assim. Eu falo, ah, tá. Porque antigamente o que eu fazia? Não. Eu ficava chateada, nem perguntava mais, já que não é isso aí que atravessou, que eu sei que é, a senhora não quer falar. Então, eu ficava quieta, ficava assim, tá? Uhum. Não é isso aí que você tá falando. Eu sei que não é. Então, assim, é interessante isso, como você deixa se arriscar, isso que o Márcio falou. Se jogar mesmo. Não é? E o que é? O que é, então? E não tem que ficar triada, né? Ai, eu sei, eu sou saber aqui e atravessou. Não, não é. O que é? E a curiosa, assim, né, a mulher começa a falar, dando a falar, o cara começa a falar, é que é isso aqui, ó. Lá no final, vai dar naquilo que a gente perguntou. Mas é na hora, não, né? Não, 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 isso aí não. E não. Ah, então fala aí do seu jeito, como é que é? É, e aí vai. É. Aí, eu, no final, o cara mesmo tem que falar, ah, é isso mesmo que você falou, mas é de outro jeito, né? É, claro, é do seu jeito, é o que mais importa. É interessante isso, de aprender, né? E se permitir, né?
Ainda bem que é online, né, Márcio? Já pensou se é presencial e a mulher diz assim, você está me chamando de cadela? Olha a burdoada comendo solta, né? Ainda bem que é online.
Não, mas ela tinha o processo dela lá, né? Tinha, foi, né, na, né? Mas era uma história dela lá, enfim. Mas eu sei que ela estava ali e eu estava comovida, inclusive, sabe? Com o negócio do cachorro e tudo. Eu pensei, será que eu não estou querendo fugir da historinha do cachorro, gente? E fiquei ali ouvindo. E meus cachorros, eu não sei porque eu deixei meus cachorros, e meu cachorro para lá e para cá. E aí me veio assim, como que, o que que aconteceu com a separação? Pensei, dos cachorros, né? Faz sentido, é o que eu ia falar. E aí eu falei, como que aconteceu a história da separação da senhora com seu marido? E aí eu mesmo me assustei, que eu falei, oh, era com os cachorros, não com os maridos. E aí deu em outro lugar, sabe? É isso que é de suportar, sabe? Porque aí você fala surpreendido, né? Você fala, ixi, e aí foi, né? Esperando que ela dissesse, não, mas eu tô falando, isso que você falou mesmo. Oh, poxa, eu tô falando dos meus cachorros, tem um sentimento pra mim de filho. Eu pensei que ia vir isso, na verdade, sei lá, eu nem pensei. Mas aí foi, entende? Assim, então assim, é um meio que vai.
É que eu acho também que tem uma questão, pelo menos para mim, fica bem gritante aqui, que é a questão dos níveis, né? Então eu acho que esse tipo, me reportando aquela questão da visão que você teve da mão, né, da garganta. Então eu lembro do curso, né, que você colocou os níveis, né, dos psicanalistas. Então, eu sei, eu tenho plena certeza que eu não estou no sétimo nível, né? Não sei em qual eu estou. Então, esse tipo de percepção que você trouxe é algo para alguém que já está... Você colocava lá o primeiro nível, né? Que é aquele nível que o psicanalista está completamente na questão lógica, né? De anotar, enfim. Depois tem aquela questão que o Naso fala também, né? Até quando eu pontuo? Às vezes eu estou pontuando e eu já perdi o tempo, né? Do inconsciente ali do paciente. Então, a quando eu fico em silêncio, quando eu pontuo, né? Então, tem todas essas questões aí que a gente sabe no como trabalha um psicanalista e que é difícil, né? Então, eu particularmente... essa questão, tipo, como mais ou menos o Márcio falou, né? Se eu tivesse essa sensação, né? Ou essa visão como você teve, e que você devolveu, você fez isso, enfim, sendo certo ou errado, mas as probabilidades, né? Voltando no certo, né? Eu me coloco nisso, né? Eu acho que é algo que eu não faria. Até porque tem essa questão da experiência, né? E até do respeito ali, né? Porque, de repente, eu poderia falar isso e estar equivocada.
Eu só vou esclarecer que... O meu exemplo não tem a ver comparando com o do Anderson, o meu é da projeção. Eu peguei o negócio da projeção ali,
sim,
e foi. Tá. O Anderson foi outra coisa. Nem eu, nem você vão entender tão cedo agora.
Exatamente.
Os dois você não é. Né?
Tá bom. Vai entender isso agora. O meu foi da projeção ali, eu pá, né? Tipo, outra coisa. Né?
Obrigado, Márcia. Você está dizendo que eu sou doido, não
é? O seu é técnico, o do Anderson é outra coisa.
É loucura,
não,
né?
Tá bom, do Anderson ainda não deu
para. É outro nível.
Né? Aí vai esperar um pouquinho, né? Vão ter paciência.
Exatamente, Márcia. A gente tem eu tenho um caminho aí, um caminho longo.
Gente, eu vou falar porque o silêncio ainda me incomoda.
Eu achei que a gente estava brincando de vaca amarela, mas pode falar aí, beleza.
Eu estou mais ouvindo e aprendendo muito, mas o silêncio começou a me atravessar aqui. E o que eu tenho para compartilhar, referente às anotações, né? Eu observei algo em mim que foi bem importante. Eu tenho poucos pacientes, claro, estou começando agora. E no começo do ano, quando eu iniciei, eu anotava bastante também. E eu percebi que era por controle. Eu tenho essa questão de controle muito forte. E o que eu tenho observado? Quanto mais eu levo isso para mim individual e para a supervisão, quanto melhor eu trato a questão de controle... Eu observei que eu comecei a anotar menos e menos e menos. Porque, para mim, anotar o que o paciente trazia era como se eu estivesse controlando. Eu sei tudo da vida dele. É uma fantasia, obviamente, que a gente não sabe nada. E eu fui observando isso. Quanto eu mais anotava, eu me sentia mais segura nos meus atendimentos. E eu tenho uma habilidade de fazer anotação olhando para o paciente, sem olhar o papel. Então, eu anotava muita coisa. E eu não consultava absolutamente nada. Mas só de saber que estava anotado, me trazia essa sensação ilusória de segurança e controle. E eu fui trabalhando muito isso. E hoje, como um de vocês trouxe aqui, que eu não me recordo quem foi, eu só no finalzinho eu anoto algumas coisas que eu achei importante e como finalizou. Também só para manter alguma questão ainda para mim. Mas as minhas anotações estão mais associadas a mim, a essa questão, do que a necessidade mesmo, propriamente dita. Era isso que eu queria compartilhar.
Interessante falar da palavra controle, porque a gente falou de certo e errado, a gente falou de várias, de pensar, e até que ponto tudo isso não está muito associado ao controle. Né? E é uma insegurança de estar lá. É o momento do paciente estar inseguro, porque ele está possivelmente trazendo a dor dele, está tentando se expor. Ele não sabe exatamente aquilo, onde vai levar ele, se vai mudar para o bem ou para o mal a vida dele. E, na verdade, a gente sentado naquele lugar de psicanalista, a gente está, às vezes, com algo muito parecido, né? Se sentindo inseguro. Se está fazendo um bom ou um mau serviço. Se sabe fazer ou não sabe fazer. E tudo isso, de alguma forma, eu acho que é muito interessante, porque... É muito rico escutar, tipo, o Anderson, a Sandra, a Elizabeth, a Sônia e todo mundo, porque a gente vê que teoria é muito interessante, é muito legal a teoria, mas a experiência, cada vez, quanto mais a gente atende, mais a gente estabelece esse lugar que a gente senta, essa posição de psicanalista, porque... Acho que eu falei isso hoje e para mim é muito significativo. A grande dificuldade de fazer psicanálise é ser psicanalista. Porque essa posição, ela é muito própria, ela é muito singular. Né? E quanto mais a gente se aproxima de estar nela, mas o processo anda. E não quanto mais técnica eu tenho, quanto mais coisa eu sei fazer, quanto mais eu controlo, quanto mais isso. E eu acho que isso é incrível nessa frase do Freud. Quer dizer, não tem regra nenhuma, não tem técnica. Na verdade, tem o quê? Está lá. É o estar lá, estar com atenção, estar lá prestando atenção e aquilo vai fluir. Parece muito simples, mas é muito difícil.
Não sei se vocês se lembram, eu já devo ter contado algumas vezes. Eu me lembro da minha primeira supervisão.
Eu nem quero lembrar isso.
Eu tinha lá, acho que uns 3 pacientes. E aí, então, o paciente chegava, fazia entrevista, conhecia a história e anotava tudo. Anotava depois, não. Fazia igual a Maria do Carmo falou agora, anotava na frente do paciente. Anotava depois para poder arrumar. Anotava na frente do paciente, não queria perder nada. Aí, ok, essa era a primeira sessão. A segunda sessão acontecia assim. O paciente ia embora na primeira sessão, aí eu pegava aquelas anotações, arrumava tudo aquilo. Aí eu fazia um questionário para a próxima sessão. Uma coisa cansativa, porque eu pegava cada coisa que foi discutida e fazia uma pergunta. Aí eu imaginava qual seria a resposta. Mas quem é que me diria que o paciente ia responder aquilo que eu imaginava? Então eu imaginava umas 3 respostas possíveis, pelo menos, para cada pergunta. E aí, para cada resposta possível, eu tinha uma outra pergunta. E para essa outra pergunta, tinha mais pelo menos umas 3 respostas. Então, na verdade, eu tinha uma enciclopédia no final de cada atendimento para a próxima sessão. Aí a próxima sessão começava, eu colocava minhas perguntas, obviamente o paciente respondia algo que não estava dentro das 3 respostas que eu tinha imaginado. Aquilo me deixava bem incomodado. Porque como o paciente ousava, né? Eu tinha feito um baita de um trabalho. Mas ok, eu dava um jeito de levar as perguntas para dentro daquilo que eu tinha planejado. E aí, bom, terminava a sessão, eu ia lá e fazia outra enciclopédia. Então, no final de um mês, imagina, né? Eu tinha um calhamaço de papel. Eu tinha 3 pacientes, mas eu tinha uma pilha, assim, de papel.
E exausto.
E, supervisão. E aí pensei assim, nossa... Vou arrasar, né? Porque vão pensar assim, vão dizer assim, você nasceu para ser psicanalista, olha isso. O cara conseguiu, né, destrinchar o negócio, ele montou uma coisa e fui arrastando aquele monte de papel. E achando que, nossa, que eu ia assim, me sentindo, né? Que eu tinha nascido para aquilo. E aí eu apresentei tudo aquilo. E a supervisora olhou. Ouviu e disse assim, do que é que você tem medo? Eu falei, quê? Como? Ah, não. Da onde saiu essa pergunta, né? Medo do quê? Como medo? Eu estou aqui arrasando, né? Fazendo um baita de um trabalho maravilhoso. Como assim, medo? Medo do quê? E a pessoa disse, com esse controle todo, como seria, né, se você permitisse que a sessão acontecesse? Está controlando tudo. Está tudo amarrado, sabe? Aquela coisa assim... Nossa, eu fiquei tão decepcionado. Demorei um tempo para conseguir entender o que é que estava acontecendo. Mas me lembro da exaustão que foi aquele primeiro mês. Porque para fazer aquilo deu um trabalho. E aí eu ouço o Márcio falando, né? Pois é, então. O paciente provavelmente estava apavorado na minha frente e eu estava duplamente apavorado na frente dele. Com a diferença que o paciente podia se mostrar apavorado. E eu não, tinha que me controlar para mostrar que eu não estava apavorado. Pelo contrário, eu tinha tudo sob controle. Quando eu lembro disso, eu falo, nossa. Ainda bem que não me disseram, olha, vai embora, você não nasceu para isso. Que era o que cabia ali, né? Era justamente o oposto do que eu estava pensando. Daquele jeito ali, eu não ia para lugar nenhum. Acho que eu teria morrido já, tinha me matado.
Então, era quase uma inteligência artificial, né?
Nossa, não, um negócio assim, exaustivo. Acho que era um negócio tipo de computador mesmo, sabe? Tipo inteligência artificial. Tinha resposta para tudo, tinha saída para tudo. Mentira, porque não tinha nada. Porque o paciente, na primeira resposta dele, ele já desmanchava tudo aquilo. Era uma desinteligência artificial. Mas dava um trabalho fazer aquilo. Gastava. A Cristina está reclamando que ela gasta um pouco mais de tempo depois. Imagina quantas horas eu gastava com cada hora de atendimento. Eu ficava pelo menos 3-4 horas em cima de uma hora de atendimento para conseguir fazer aquele calhamaço de perguntas, de anotações, de possibilidades. E obviamente que na segunda sessão a coisa aumentava, né? Porque eu já tinha percebido que 3 respostas não eram suficientes, então arrumava um pouco mais.
É plano B, C, D, o alfabeto inteiro.
A minha paranormalidade, como disse a Adriana, não funcionava, porque não acontecia nada do jeito que eu estava imaginando. Um desastre. Pois é, mas a gente faz essas coisas, né? E no fim das contas era o meu medo. Medo mesmo. Medo de suportar o imprevisível, desconhecido. Né? O que pode acontecer. E aí vem Freud e fala de associação livre, né? Que associação livre, né? Vai um tempo, né, para
vai
se permitir ser livre.
Foi um tempo.
Eu estou tentando chegar lá.
Eu tenho tido ultimamente experimentado, né? Aquele a escuta, né? Mas uma escuta sem pensar. É uma coisa de louco, não consegui até agora. Consigo por, sabe, um X tempo. É interessante isso. Quando você começa a se perceber dentro, né? Se permitir fazer, tipo experiência mesmo, né? Vamos ver o que, que vai dar isso, né? Tá, não é fácil, não.
Sabe o que pra foi mim, a pior parte para mim disso, Sandro? Descobrir, não ficar sem pensar, mas aguentar as coisas que eu faço sem pensar.
Ah.
Porque eu fico, vamos dizer assim, vamos lá nesse estadio aí que estou dizendo, sem pensar. Isso não quer dizer que eu fico sem falar, sem fazer nada, não. Sim. Quer dizer que eu estou, sei lá, eu virei um zumbi. Quer dizer que eu não estou pensando. Mas aí eu vou e falo. E aí isso era uma dificuldade, porque eu vi aquela fala e eu falava assim, da onde saiu isso? Aí eu parava, voltava a pensar, percebe? Tinha um efeito rebote, sim, digamos assim.
Sim,
tipo,
sim.
Nossa, mas eu falei um negócio desconexo. Enquanto eu estou pensando nisso, o paciente adorou a ideia e está indo para um monte de lugar. E eu estou lá falando, nossa, que lugar... Foi produtivo, mas, nossa, foi estranho. Ou seja, isso para mim era um conflito inicialmente.
Não, eu estou nesse ponto. nessa briga.
Por quanto tempo, né, se aguenta o descontrole, né?
Sim, daquilo exatamente.
Qual é o tempo que o ser humano aguenta, né? Esse processo.
O silêncio, né? Porque lidar com... A Maria do Carmo trouxe uma parte interessante, que o silêncio incomodou, né? O problema, né, não é o silêncio do outro, né? O problema é o meu barulho, né? Está tão barulhento internamente que, para que você tenha uma escuta, isso tem que ter esse silêncio, silenciar, né? Mas para silenciar, o caminho a ser percorrido, né? É complicado. Complicado assim, não é fácil, né? Não é assim que a gente está aqui, ai, tal, que lindo, tudo mágico, né? Não. Ele lidar com esse silêncio, né?
Na verdade, Sônia, é assim, quanto tempo nós aguentamos ficar sem a ilusão do controle, né?
Ah, sim. É. Sem dúvida.
Não fala nada.
É ilusão, é. Sem dúvida.
Suportar, né? É o suportar.
Só por hoje?
Não,